construção. Isso é uma construção nossa. Supersimetria é muito mais do que isso. Supersimetria está lá. Será que ela vai ser... Vamos tentar essa construção. Se o LHC mostrar uma partícula supersimétrica como evidência de supersimetria, significa que nós estamos trazendo a simetria da maneira correta para o setor nosso, para o setor de aceleradores. Ou pode ser que essa simetria esteja lá no universo primordial, nas escalas mais próximas do Big Bang. A gente está entendendo ainda, tá? Mas eu só estou chamando a atenção para isso. Agora, Fermis, né? Quer dizer, quando a gente está falando de uma estrutura cada vez mais fundamental, a maneira mais fundamental da gente compreender o espaço e o tempo é pelo setor fundamental, pelos espinores. Os espinores são muito importantes nesse sentido. Eu acho que foi isso daí a razão de Dirac ter conseguido entender a questão de
Terra. Aí não pode ser. Isso aí que eu ia lhe perguntar para você. O Sr. Einstein, quando ele fez a transformação, o gêmeo, né, vai devagar, morre antes.
Sim.
Aquelas coisas do tempo, né? As transformações de Lorentz. Você diria para o Sr. Einstein que ele teria que aceitar na invariância da luz as variáveis de grade?
Eu sei que ele não iria aceitar, porque ele não gostava nem de mecânica quântica. Mas a gente tinha que dizer para ele, né? E levar a porrada que ele quisesse dar na gente, mas a gente tinha que dizer para ele, assim, sem dúvida.
Mas o discurso aqui, vou dizer, ele teria que aceitar as variáveis de grade.
É, ele teria que aceitar, não, ele teria que conviver, ele teria que demonstrar que isso não faz sentido. Assim, mostrar para a comunidade da supersimetria que isso não faz sentido.
E você acha que o pessoal do quinto andar aceitaria? O universo está se expandindo pelas variáveis de grade?
Ah, acho que sim, cara. Se isso der uma boa cosmologia, a questão é como é que fica a cosmologia, né? Brandenburg tem a resposta para isso. Vocês conhecem o Roberto Brandenburg, que eu considero hoje o maior cosmólogo, né? Ele com André Linde, né? Linde, eu acho que o Brandenburg é um grande cosmólogo. Ele é muito amigo aqui da física brasileira, está sempre aqui com a gente. É, o Brandenburg tem modelos cosmológicos bem interessantes, inspirados nessas ideias aí. Eu acho que tem coisas aí saindo. Pode ser que a supersimetria seja isso. Pode ser que a supersimetria ela seja muito mais presente, vamos dizer, no céu do que na Terra. Ela pode ser uma simetria muito mais próxima de processos cosmológicos primordiais, né, do que os aceleradores que nós estamos construindo aqui. Ou pode ser que ela seja mais no mundo das astropartículas, né, assim, setor da astroparticle physics, né, que estuda matéria escura. Pode ser que seja por lá que a gente vai chegar na supersimetria, que ela seja realmente uma relíquia de um universo primordial. Mas, vamos dizer, meu discurso é que a supersimetria não é muito o que se popularizou na literatura. A supersimetria é o quê? É uma simetria que mistura férmios com bósons. Então, essa é a primeira frase lapidar. Segunda frase, para toda partícula na natureza existe uma superpartícula parcial. Você replica a natureza. É outra coisa que parece que a supersimetria é uma supersimetria inflacionária, né, que vai gerando partículas à vontade, você emite partículas de acordo com o modelo que você quer. Né? Não é assim. Supersimetria, se você quiser saber o que é a supersimetria, vai para o espaço-tempo, olha para a estrutura de cones de luz do espaço-tempo, dentro da estrutura de causalidade do espaço-tempo, você vai encontrar uma simetria mais fundamental que preserva essa estrutura. Então, é a supersimetria. Quais são as consequências, como é que ela pode se manifestar no espectro da física? Através, por exemplo, da mistura de bósons com férmions, através do aparecimento de parceiros. Isso são manifestações da supersimetria.
Não é a estrutura dela, né?
São só... Não é a estrutura, né? São consequências, exatamente. É a minha conexão da supersimetria com física de partículas. Como é que eu trago essa simetria do espaço-tempo para a física de partículas? Dessa maneira. Mas eu pergunto, será que a supersimetria ela tem que estar presente na física de partículas? Pode ser que não. A questão também é, a gente quer que esteja,
eu
porque
dizendo,
nós já não conhecemos uma física além do modelo padrão de Chantin-Sodoy. A gente precisa complementar o modelo padrão. O modelo padrão ele descreve 4% do universo. A gente tem 96% escuro do universo de matéria e de energia. Então, que física, além do modelo padrão, eu tenho para descrever esses 96% nosso aí de desconhecido, de desafio? A supersimetria está pronta aí, então vamos tentar usar. É o que eu tenho mais à mão, é a supersimetria. Outra coisa que eu tenho à mão também, gravitação quântica, está fora do modelo padrão. Será que os 96% do resto do universo vão ser descritos só com gravitação quântica? Talvez uma parte seja gravitação quântica, talvez outra parte seja supersimetria. Então, eu começo a coletar tudo aquilo que está fora do modelo padrão e que poderia servir para descrever os outros 96% do universo. O modelo padrão ele ficou ali, 4%, né? de matéria visível, né? Matéria bariônica, radiação. Agora o resto, 20%, cerca de 20% de matéria escura e cerca de 75% de energia escura, não é a física do modelo padrão que pode descrever. Então tem vários desafios ao modelo padrão. Agora, né, recentemente, eu não sei, antes desse curso, em janeiro, eu mandei um e-mail para vocês, da Science, a medida do momento dipolo elétrico do elétron, esse valor que foi encontrado recentemente. Esse valor também é um desafio ao modelo padrão. O modelo padrão não consegue chegar a esse valor experimental que está medido. Então a gente precisa de uma física fora do modelo padrão para explicar esse valor. Será que vai ser a supersimetria? Será que isso tem alguma tipo de correlação com a gravitação? Será que tem uma nova simetria que eu não conheço que vai estar ligada a essa discussão do momento dipolo elétrico do elétron? Então a gente tem. Agora, como a supersimetria é uma física, é uma simetria que está muito, assim, hoje em dia, né, conhecida, a gente sabe manipular, a gente está tentando usar ela, né, para, como vamos dizer assim, meio como um coringa. Onde eu não sei uma coisa, eu boto supersimetria. Matéria condensada, né, tem muitos approaches, né, de efeito Hall quântico fracionário pela supersimetria. Então, a gente tem uma simetria à nossa disposição, que de repente pode ser útil, mas eu diria que essa simetria está lá no espaço-tempo. Faça dela aquilo que você puder melhor fazer. Mas não significa que aquilo que você faz de melhor é o correto. Mas aí a culpa é tua, não é da supersimetria. A culpa é nossa.
Não, pelo que eu estou entendendo, José, você está propondo que antes do LHC a supersimetria seja vista pela indústria de relógios?
É, vamos dizer, colocar assim, eu entendi tua metáfora. O relógio está ligado ao espaço-tempo, né? Está ligado, eu diria que sim, pela estrutura de causalidade. Pela estrutura de causa e efeito. O que é causa, o que é efeito, a supersimetria está aí. Beleza. Tá bom, tá no intervalo agora, bem-dia, tá para todo mundo, fazer um lanchinho bem-dia mesmo, se rever.